Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu, e eu estou de volta!
Aê! Estou de volta! Seja bem-vindo, Leandro Bucol, a este DeLorean!
Muito obrigado, aqui, toque, muito obrigado, meu irmão, como foi estranho ouvir como ouvinte! Mas eu quero agradecer a Flávia, ela fez uma ótima substituição, cara, o programa ficou do cacete, eu me amarrei em ouvir, fiquei com uma dor de cotovelo por não ter participado. Vocês iam conversando e eu ia ouvindo as músicas e falando sobre, eu queria entrar no assunto, sacou?
Ossos do ofício. Difícil, né, rapaz? Porra. Mas o que interessa é que agora Leandro Bucol está de volta aqui na Máquina do Tempo, apresentando novamente, está de volta em seu lugar que é de direito.
É meu, ninguém tasca.
E depois de termos curtido aquele especial gigantesco de Faith No More, pra onde nós vamos desta vez? Pra onde você, Leandro Bucol, vai nos levar
vamos
agora?
Vamos para 1965, aqui.
Olha que maravilha! Nada melhor do que um ano da década de 60 pra comemorar a volta de Leandro Bucol.
Porra, meu amigo, e esse ano é emblemático.
Oh, esse ano é um ano de disputa.
Esse ano foi fenomenal.
E o que teve de tão fenomenal aqui?
Musicalmente falando, cara, várias bandas tiveram seus grandes trabalhos e se bobear grandes marcos neste ano.
Foi o ápice da invasão britânica e da resposta dos americanos.
Ó, exatamente. Agora o papo ficou sério.
É, agora o bicho vai pegar, cara.
A pancadaria comeu solto.
Mas a gente vai suar o gongo daqui a pouquinho, porque antes... É sempre assim, né, cara? Sempre que a gente não faz uma sessão de e-mails, fica coisa pra caramba acumulada. Vamos correr aqui com essa sessão.
Vambora, vamos lá. Rapidinho, vapt-vupt, hein? Primeiro recadinhos. Ok-tok, o Nêmesis do Dudu Salles.
Nêmesis, olha só, rapaz. Vou até procurar no dicionário isso depois.
Participou de mais dois podcasts, ok-tok. Fala disso aí, meu irmão.
Nego abre a porta pra cachorro entrar na igreja e cachorro entra, né? Dessa vez, quem me chamou pra fazer uma brincadeira lá, fazer uma participação especial foi a galera do Mofudeu, o programa que tira o mofo do rock.
Muito bom, muito legal.
Muito bom, cara. Aquela galera toca rock and roll só dos anos 60 e 70, não passa disso. E o Profeta Banana é fãzão aqui do Máquina do Tempo. Eu também gosto muito lá do Mofudeu, gosto muito da seleção deles, toco umas coisas que raramente ia me lembrar por conta própria. E aí eles resolveram me chamar e pediram pra fazer um set list lá. Então fomos eu e Profeta Banana batendo papo sobre uma seleção feita assim, de improviso, última hora. Escolhe aí, vai, eu escolhi na hora e pau na máquina, como eles dizem.
Pô, cara, eu ouvi e achei bem legal, cara, eu achei bem bacana. Parabéns aí pro Profeta Banana, parabéns pra você, a edição ficou bacana.
O outro podcast faz parte daquele panteão de programas do Homem dos Mil Podcasts, Eduardo Moreira. Dessa vez eu participei do Spin-Off, o podcast de séries do Eduardo Moreira.
Tu entende de série desde quando, Ari?
Assisto série suficiente pra dizer que não gosto de Lost, igual o Eduardo Moreira.
Então você falou sobre Gilmore Girls.
Eu não sei como é que nego assiste Gilmore Girls sem a cabeça explodir. Eu já não consigo aturar mulher falando na vida real. E aquele programa é um monte de mulher falando, puta que pariu! Mas nesse episódio duplo, né, porque ficou tão grande que o Moreira teve que publicar em duas partes, falou sobre a série Glee, que estreou semana passada na Fox, aqui na Fox Brasil. Programa, bom, uma série totalmente musical. E pra comemorar a estreia da série, ele chamou a mim e toda essa galera pra gente escolher músicas que tocaram em séries e conversar sobre as várias séries que marcaram aí a gente.
Escutem lá, eu ainda não escutei o spin-off, vou ouvir. Escutem a participação do Ok-Tok, os links vão estar aí no post e bola pra frente, vamos pro e-mail, né?
Máquina do Tempo sozinho, com convidada. Spin-off, Mofudeu, porra, overdose de Ok-Tok na semana passada, chega, né? Me dá um descanso, por favor.
Então vamos trabalhar. O primeiro e-mail que nós vamos ler é de Frank Castle, o Justiceiro, rapaz, de 26 anos, Osasco, São Paulo.
Opa, esse cara aí eu vou falar só com colete de Kevlar.
Fala aí, galera. galera do Máquina do Tempo, sou um novo viajante. A primeira menção que tive a respeito do podcast foi através de um post do Baú Pirata, falando sobre uma oficina conduzida pelo Ok-Tok. Quando vi a foto daquele cara de óculos escuros e camisa do Rush, pensei, que figura, esse cara deve ser gente boa e curtir um classic rock.
Pô, gente boa, olha só como a gente engana, né, cara? Óculos escuros é
tá
tudo.
Tá vendo só como que se engana, cara. Mas não foi dessa vez que eu entrei no DeLorean. Depois de ver uma indicação do podcast na coluna Podmania do Samuel Varela do Baú Pirata, não teve jeito. Lembrei do cara de óculos escuros e baixei o feed do podcast.
Boa! Muito bem, muito obrigado.
Boa, Ok-Tok, garoto propaganda do Máquina do Tempo. Tem uma grande resistência a podcasts musicais, pois tem um gosto bem diferente e restrito. Punk rock, hardcore, crustcore, grindcore, enfim, músicas mais extremas. Mas apesar de não correr atrás, ouço bastante classic rock no trabalho, que sempre tem uma rádio sintonizada na Kiss FM, uma rádio aqui de São Paulo que só toca sonzeira.
Boa!
Mas o mais legal do podcast é que ele remete aos bons e velhos programas de rádio que tocavam músicas diferentes e algumas antigas, além de comentar sobre as bandas, integrantes e curiosidades. Esse é o diferencial que eu estava buscando, pois se fosse só pelas músicas, eu mesmo montaria minha playlist e ouviria o que sempre ouço aqui.
Continue curtindo, Frank, porque vem muito mais coisa por aí. Não só os programas relacionados a cada ano, mas os temas, como o de cover que a gente tocou aí há duas edições atrás, programas voltados a uma só banda, como o do Faith No More, tem muita carta dentro dessa manga.
Mesmo com todas as dificuldades técnicas que estamos tendo recentemente. Apesar de nunca ter comentado ou mandado e-mail, já ouvi muitas edições e todo dia ouço alguma. Sempre que vou de Osasco para Sorocaba, ouço Máquina do Tempo no busão.
E mais um que ouve no busão, será que ele também fica escondendo a cara quando ri?
Parabéns mesmo e muito obrigado por trazer tantas informações desta forma descolada e simpática. Admiro muito mesmo o trabalho de vocês. E o mais legal, vocês não têm preconceito contra gêneros e tocam de tudo, na medida do possível.
Peraí, como assim a gente esculacha o Nirvana? A gente fala mal dos Poser? Porra, eu quero dar um tiro no Bob Dylan e no Joy Division. Como assim a gente não tem preconceito?
Mas aí não é preconceito, é conceito.
Não é preconceito, é bom gosto.
Ou outro e-mail que vamos ler é dele. Que atravessou montanhas. Que derrubou o Hulk Hogan. Nós estamos falando aqui de Almighty. Ele fala sobre o episódio de covers. Mais um ótimo episódio do podcast. Gosto de ouvir covers, principalmente quando a banda dá sua identidade à versão. Tem algumas considerações. O Metallica faz covers geniais. Eles conseguem muitas vezes melhorar a música original. Uma coisa que muita gente não repara, no meio do cover de Sabra Cadabra, eles tocam um pedaço de A National Acrobats. Primus é uma puta banda. Claypool é um músico foda, aloprado e compositor compulsivo. Ele tem dezenas de projetos, entre eles o Les Claypool Frog Brigade, onde em um dos álbuns eles tocam ao vivo o Animals do Pink Floyd na íntegra.
Caraca. Eu tenho. É maravilhoso. Na verdade, não é só Frog Brigade, é Coronel Les Claypool and the Fearless Flying Frog Brigade. Esse projeto já tem 3 discos e esse é o segundo, onde eles tocam várias músicas de vários projetos do Claypool com essa banda enorme que tem teclado, xilofone, metal e escambau A4. Num segundo momento do show, eles tocam o Animals completo, inteiro, e é do caralho.
Porra.
Maravilhoso. Realmente, assino embaixo.
Grava uma cassete aí pra mim. E ele dá uma dica aqui, cara, que dá nervoso. Já que vocês falaram de covers bizarros, ouçam Comfortable Numb pelo Scissor Sisters. Eu gostei porque achei engraçado, mas os fãs mais radicais vão sentir nojo. Meu Deus.
Eu já sinto nojo de Scissor Sisters.
Ele acaba falando aqui da versão também, Eu Não Sei, que é uma versão do Traje a Rigor para a música Can't Explain, do Who.
Sim, muito
e
bom.
E ele também cita aqui a versão de Born to be Wild, que é hilária, do Ozzy cantando junto com a Miss Pig dos Muppets.
Puta!
Muito obrigado, Almighty. A gente vai procurar esse link aqui da Born to be Wild, porque é hilário pra vocês ouvirem, cara. É muito bom. Eu tinha esquecido essa versão. Essa versão é hilária mesmo.
Temos o próximo e-mail aqui da Angélica Hellish, lá do MasmorraCast. Lembra do MasmorraCast, Leandro?
Claro que lembro.
Pô, muito bom, cara. Eu tenho acompanhado.
Pô, que ótimo, cara. Eu tenho que me atualizar nos podcasts. Eu tô ouvindo poucos.
É muito bom, cara. Eu gostei muito do MasmorraCast. As entradas góticas de filme de terror classe B, C, D, Z, cara, são muito engraçadas. Mas o conteúdo é sério, é muito legal, fala de cinema mais alternativo. Porra, muito bacana mesmo. Adorei o MasmorraCast.
Cara, muito legal. Então, ó, eu vou correr atrás, vou ver se me atualizo. O problema é que nesse meu esquema novo, né, ó, que tá difícil até de fazer o Máquina, ainda mais de fazer download.
Ano que vem você se atualiza disso. Vai deixar que eu tô guardando esse material pra você.
Que delícia o podcast que vocês produzem. Já fiz o um comentário comentário algum tempo no blog, mas sempre estou acompanhando o trabalho incrível de vocês. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado mesmo.
Valeu, Angélica. Eu também acompanho o seu. Muito bom.
Hoje, então, vocês me fizeram quase entrar em transe e cair da minha bicicleta. Explico.
Opa.
Tentem visualizar. Estou eu retornando do trabalho num dia como hoje, bem chuvoso, muito encharcada e desanimada. Quando escutando o podcast 55, me deparo com...
Barracuda!
Essa música já me embalou em muita agitação com a minha turma de roqueiros velhos que pouco se encontra, já que boa parte estão casados com filhos e preocupações que fazem parte da vida. Ou já coloquei esta música do Hurt em 2 podcasts que gravamos, e o Noriega tem que me controlar, senão acabo colocando em outros ainda.
É, o Noriega é o cara que faz o Masmorracast junto com ela, cara. Outra figura, muito bom.
Sinto-se abraçado por esta roqueira que escuta sempre vocês e desculpe-se desde já por não ter enviado antes um e-mail.
Não tem problema. A gente sabe que você ouve Máquina do Tempo aí, Angélica, sempre bem-vinda. Excelente trabalho com Masmorra.
Isso aí. Vamos deixar o link do Masmorra aí também no post pro pessoal ouvir e pra ver se eu consigo ouvir
isso.
Também. A Angélica é de Guarujá, São Paulo, né? Vale reforçar que ela não é do
Exatamente.
Acre.
Exatamente. Guarujá, São Paulo.
Pra fechar o último e-mail, Caio Castro, de 22 anos, Fortaleza, Ceará. Sou um ouvinte recente, devo ter viajado com vocês no DeLorean umas 20 vezes em 2 semanas. Meu Deus.
Caramba, tu vai pagar a gasolina, hein?
O podcast de vocês tem sido uma aula pra mim, principalmente nas décadas de 50 e 60, que não conheço praticamente nada. Porra, cara, tem que conhecer. Porque é a base do rock. Tem que conhecer porque é realmente a base.
É isso aí. Continua ouvindo aí que você... Hoje então, você vai ter mais uma aula.
Ficam algumas dicas como a banda Dust, que não sei se já foi citada no Máquina.
Não foi citada porque eu não conheço.
Ela foi formada em meados de 60 e tinha na bateria o grande Mark Ramone, que na época se chamava Mark Bell. Olha só, cara.
E aí, rapaz? Pô, tem que correr atrás disso.
Gostaria de escutar no Máquina coisas como At Drive-In, Mars Volta, Fall of Troy, The Sword, Mastodon, Mondo Generator, Masters of Reality, Kills, Eagles of Death Metal.
Cara, algumas bandas dessa aqui que ele falou eu conheço, outras não.
Eu também.
Realmente estamos devendo coisas como Mars Volta. Se bem que Mars Volta eu não gosto muito não, mas se for o caso aí, a pedido dos ouvintes a gente toca. Kills é bacana, tem umas coisas bem legais. Mastodon, cara, Mastodon eu conheço muito pouco, mas... pouco que eu ouvi, me amarrei. Realmente estamos devendo tudo isso.
Vamos botar na listinha de to-dos.
Vamos botar na listinha.
Doeu ao escutar vocês escrachando com Queens of the Stone Age, ainda mais classificando a banda como new metal. Não gosto muito de rótulos, mas comentando um pouco do gênero dos caras, o Queens é semente de um subgênero do heavy metal chamado stoner rock, que surgiu por conta do Kills e Master of Reality. Os cabeças desse movimento gênero são John Garcia, Joss Home e Chris Gross.
Isso porque ele não gosta de gêneros, hein?
É. Quanto a tocar pelado, vejo como hipocrisia, até porque se fosse o Chili Peppers, muita gente iria achar legal a atitude do cara. Cara, não é hipocrisia, eu sempre critiquei isso, eu critiquei o Flea quando ele já fez, eu critiquei o próprio Kurt Cobain. Eu acho que é desnecessário o homem fazer isso, como eu falei, quando a gente
comentou sobre ele no Rock in Rio 2,
eu critiquei o Flea, eu critiquei. Então, já que você citou o exemplo do Chili Peppers aqui, foi um caso que eu já critiquei. E ele tem uma recomendação aqui pra você, Octok. Escuta o Songs of the Death do Queens e você vai ver que vai mudar de opinião a respeito da banda. Joss Homme, vocalista do Queens, inclusive é um dos músicos mais influentes da atualidade, pois ele é o produtor padrinho de várias bandas fodas. Mastodon, Eagles of Death Metal, Melissa of the Mall, Arctic Monkeys e outras.
Pois é, já ouvi, não gostei. Desculpa, cara, realmente o Queens é uma banda que não passa pelos meus ouvidos. Legal que o Joss Homme seja um cara tão influente e seja produtor padrinho de todo esse povo. Se ele for só produtor padrinho desse povo todo e não tocar, pra mim, eu acho ótimo. Questão de gosto, cara, legal. Tem mais é que ter banda aí. Eu não quero gostar de todas as bandas que rolam por aí. Eu não quero que vocês gostem de todas as bandas que eu gosto. Que se fosse assim, eu não faria Máquina do Tempo com o Leandro, porra. Eu teria que eu ficar aturando Bob Dylan aqui, cara.
Ele também tem que se. Ele fala que tem que citar o importantíssimo projeto novo de Dave Grohl, Joss Homme e John Paul Jones, chamado The Crooked Vultures. Cara, ainda não vi nada. Que tem lançamento previsto para novembro e que tenho certeza que vai explodir, principalmente na opinião de críticos.
Eu estou ansiosíssimo.
Porra,
eu esse idem, projeto, cara. Eu acho que ele vai ser tão bom quanto foi o Chicken Foot que saiu no início desse ano.
Cara, eu digo o seguinte, você tava falando do Joss Homme sobre ele ser influente e tal, um dos mais influentes da atualidade. Pra mim, este personagem da década de 90 e agora nos anos 2000, como músico completo, um deles é o Dave Grohl. Sabe. E cara, eu como começa com o Dave Grohl, já parto por respeito.
Já tem 50% da minha simpatia.
Exatamente. Muito obrigado pelo seu e-mail, Caio. Obrigado mesmo. E participe desta forma, mande sua opinião, discorde da gente. O Ok Tok fala muita merda mesmo.
Isso, o Ok Tok fala merda pra caralho, cara. Mete porrada no Ok Tok mesmo. Gordo, preto, safado, filha da mãe. Mete mesmo porrada no Ok Tok, vai.
Se vocês quiserem participar, mandem seus e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou deixe seus comentários, como a Flávia fez trocentas vezes no último programa.
Pô, ficou maneiríssimo.
Ficou bom pra caramba. Obrigadão, Flavinha, por complementar aí o podcast com aquele monte de informação que você botou lá nos comentários e todo mundo comentando também. E agora, chega de papo, chega de e-mail e bora pro som de 1965, Leandro Bucol!
Vamos pro som, meus amigos. E Ok Tok, toca a bola, meu
Vamos
irmão.
Começar esse programa com eles. Com Pete Townshend e companhia em seu primeiro grande hit, vamos de My Generation com The Who na Máquina do Tempo.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We all
talking about my generation.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful cold.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Get no satisfaction. talking to you. Maybe we'll bump into each other sometime again in the future.
Or in the past.
Baby, I feel good from the moment I arrive. Feel good from morning to the end of the day. To the end of the day. Yeah, you and me, we live this life.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Till the End of the Day com The Kinks. Excelente o som, olha, The Kinks mais uma vez marcando presença aqui na Máquina do Tempo, dessa vez com The Kink Controversy, terceiro disco dos caras, e o nome desse álbum já é uma piada,
né? Pelo menos na grafia, né?
Não só na grafia, né? A controvérsia do Kinks se deve à fama de brigões que eles ganharam no ano anterior. Os caras fizeram tanta merda, fizeram tanta confusão na turnê pela Europa, que eles foram proibidos de fazer show nos Estados Unidos. Olha a merda.
Só por causa da confusão que eles fizeram na Europa.
Só por causa das muitas confusões que fizeram em vários países. Sim, eu estou enfatizando o plural. Na Europa, pra você ver que não foram poucas. Chegou na hora de ir pros Estados Unidos. Não. Aqui tu não entra.
Barrados
não.
Na alfândega, né, cara? Ó, vocês vai dar não. Próximo da fila. Vocês aí, vocês aí, umas caras meio engraçadas, uma beisola. Você aí de beisola com o instrumento nas costas. Pode entrar.
Esses podem, né? Tá. Mas esse trabalho faz parte, assim, dos melhores discos do Kinks. Não só na minha opinião, aí de todo mundo que conhece o trabalho como um todo dessa banda, porque é o disco que começa a mostrar, cara. Sabe quando banda começa, mas com o tempo de estrada, nego vai amadurecendo, nego vai formando o seu jeito, formando a sua cara?
Uhum.
É a partir desse disco que o Kinks começa a mostrar um pouco a sua personalidade musical. O som da banda tá mais apurado, as levadas mais pesadas, ainda muito calcadas no blues, começa a mostrar que esse vai ser o caminho da banda a partir daqui até o fim da carreira deles, sabe? Ray Davis se mostrando como um puta letrista, começando a partir daqui. Enfim, é o disco que realmente dá a partida pra banda. Apesar de ser o terceiro.
E talvez, né, por isso mesmo ele não tenha tanta, como eu posso dizer, não seja tão louvado pela crítica, assim, né?
Pois é.
Diferente dos outros, ele é apreciado, uhum, mas ele não é louvado, né?
É, exatamente. Todo mundo concorda que é muito bom, etc., mas You really got me, né?
Pois é, né?
You really got me.
Falando em não preciso dizer mais nada, meu amigo, eu não sei nem como eu vou apresentar isso, cara.
Não precisa, cara.
Antes de Kinks, nós ouvimos, você sabe muito bem do que nós estamos falando. Nós ouvimos I Can Get No Satisfaction, The Rolling Stones, do álbum Out of Our Heads. Essa música só está neste álbum, na edição americana, que na edição inglesa eles não colocaram, que eles fizeram um lançamento em single, urgente e tal, assim. O que mais me deixa impressionado, assim, não tem muito o que falar sobre essa música, né? É o maior hit da banda, é o maior hit dos dinossauros do rock.
Tocamos Satisfaction no Máquina do Tempo, pronto, cumprimos a nossa missão, valeu, vamos fechar a casa e valeu, e vambora. Acabou, ó, gente, acabou a Máquina do Tempo, tocamos Satisfaction.
Não, mas tem uma coisa a comentar, cara. Cara, eu acho que nem mesmo Keith Richards achou que aquele sonho que ele teve se tornaria o maior hit da banda.
Mais uma música que veio de um sonho, é isso mesmo?
É, cara, o Keith Richards sonhou que estava andando pelas ruas tocando o riff dessa música. Ele sonhou com o riff da música. Tinha a questão da Satisfaction no sonho, algo assim. O Mick Jagger finalizou a música, completou a música junto dele. Uh-huh. E saiu isso. Teve uma mudança de música aí, porque ele estava achando o riff muito... Eu acho que ele achava o riff muito folk, algo assim. Agora não lembro se era folk ou qual era o esquema. E eles deram uma retrabalhada na música em si, uhum. Mas que nem eles imaginavam que quando eles lançaram esse álbum, bom, um dos primeiros álbuns desses dinossauros, eu acho que eles não imaginavam o que eles estavam fazendo ali, o maior hit da história deles.
Cara. O ócio criativo, né, cara? Vai dormir que você consegue.
Você pode até não ser muito fã de Satisfaction. Pra mim, não é a melhor música dos Stones. Pra mim, a melhor música dos Stones é Pain in Black. Mas, cara, não dá pra discutir. Cara. Não dá pra ficar quieto ao ouvir essa música.
Cara, Satisfaction foi a nossa missão cumprida. A gente já tocou o que tinha que tocar. Tocamos Bought to Be Wild, tocamos Smoke on the Water, tocamos Twist and Shout, tocamos Satisfaction. Pronto!
Aí você lembra que no início do programa, lá na apresentação, eu comentei que muitas bandas fizeram seus grandes hits nesse ano.
Com certeza.
Stones, tá aí. Não vou falar mais nada, cara.
Só pra gente botar um ponto final nessa história, vamos falar logo do como que a gente abriu esse bloco, que foi outro pé na porta.
Outro grande hit.
Pô, e que grande hit, né, cara? Nós estamos falando de My Generation do The Who. Do disco, você pode escolher o nome. A versão inglesa é My Generation ou a versão americana, The Who Sings My Generation. Além de ser uma puta música, nos traz o primeiro solo de baixo da história do rock.
Olha só, cara, puta merda.
Por isso que eu digo que Who é foda. Enquanto Stones e Beatles ainda estavam construindo as suas identidades, ainda naquela parte do rock, The Who já chegou no primeiro disco metendo o pé na porta, fazendo um negócio totalmente novo.
Peraí. Aí eu discordo, porque os Stones nunca fizeram rock, Não, cara, Satisfaction tem um riff marcante pra cacete, tornou-se um puta hit. Além de um puta hit, tornou-se uma marca comercial.
Sim.
Sabe? É um produto. Satisfaction é uma música produto. Só que, cara, imagina isso em 65, a primeira vez que você escuta. Não é um iê. É de sair quebrando.
É legal, empolga, mas não é de sair quebrando, não.
Ah, eu acho que é. Hoje em dia que a gente já ouviu essa música 302 mil vezes, a gente já não quebra mais, a gente só pula. Mas para pensar, em 65, a primeira vez que isso tocou na rádio.
Eu entendo.
O apresentador deve ter quebrado a rádio toda. E gritando, I can't get no!
Legal, é empolga pra caralho, é um tapa na cara. Mas se os negros já quebra com Satisfaction, imagina então com My Generation, com Kate Moon realmente quebrando tudo e com aquele solo debaixo do John Whistlewild do Ox, que puta que pariu, o nego não imaginava aquilo numa guitarra, numa mais num baixo. Aí nego trucida. Em 65 os caras já fazem isso. Em 69 os caras inventam ópera rock. Antes disso, o terceiro disco dos caras em 66 já é um disco conceitual. Por isso que eu gosto tanto de The Who. Se alguém pergunta pra mim, já me perguntaram isso antes. O que você prefere, Beatles ou Stones? Nenhum dos dois, eu fico com o Who. Adoro as duas bandas, mas eu fico com
o Who. Eu concordo, assim, eu entendo muito bem o que você tá falando. Eu acho que sim, o Pete Townshend e sua galera eles experimentaram talvez mais nessa fase.
Sim.
Mas, cara, pra mim, como já diria a Rita Lee, então chegaram os Stones. Tudo era muito legal. Aí chegaram os Stones.
Aí fudeu, né? Aí fudeu. Volto a dizer, né, cara? Questão, toda uma questão de gosto, do que te causa mais impacto. Volto a dizer, adoro Stones, respeito muito, sabe, o impacto. Concordo que os caras dão um puta impacto, mas o que me... Isso é gosto pessoal. Puro gosto pessoal. O que me impactou mais foi mesmo The Who. Aí eu transformaria a frase da Rita Lee e diria: então chegou The Who. Aí fudeu. E vamos para o próximo bloco. Agora, se vocês acharam que The Who era porradaria, é porque vocês não conhecem The Sonics com The Witch na Máquina do Tempo.
She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long back of hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. When she walks around late at night, won't start a fever, sleeping tight. If you hear a knocking on your door, you better sneak it away. Wahoo! Wah, baby, I'm out! Now you know the score, 'cause I sent you straight. But you better be careful before it's too late. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch.
But the town has no need to be nervous. The ghost of Bell Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits a bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die. not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. King of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy, with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps with a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. Geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. Wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Beethoven once unwrapped the bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank at a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. All right.
Say one thing. God bless America.
Well, a rich gal will drink good pineapple juice, and a poor gal will do quite the same. Yeah, but my gal, she's drinking old shoe polish. You know, she'll get drunk just the same. I will be there in the morning. No more. See you.
my gal, I get a rusty razor and run you all over town. You know she'll catch up with you just the same. I will be there in the morning if I live. I will be there in the morning if I don't get killed. Yes, and if I never know more, see you again, I said be sure to remember me. Well, and if I never know more, see you again, I said be sure to remember me.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a banda responsável pela resposta americana da invasão inglesa.
Olha só, rapaz.
Coitados dos rapazes do The Loving Spoonful. Que nós acabamos de ouvir a música My Gal. Estranho esse nome, mas enfim, foi assim que eles escreveram. Do primeiro disco da banda, Do You Believe in Magic? Nós já comentamos rapidamente sobre essa banda aqui. Quando eu falei sobre The Monkees e a ideia da emissora de televisão de fazer um programa sobre uma banda, né, uma banda que seria a paródia dos Beatles, uma comédia em cima desse mundo musical, eles cogitaram em chamar uma banda já pronta. E o Loving Spoonful foi uma das bandas cogitadas.
Olha só, eu não lembrava disso, de gente ter comentado isso não.
Eles têm uns sonzinhos meio bobos, sabe? Em alguns momentos eles parecem o Beach Boys sem talento.
Eles têm uma coisa que demarca muito bem esse início da indústria fonográfica. Se bem que a gente não pode dizer muito que é o início, né? Porque ali já existia coisas, já existiam coisas como Decca Records, Motown, Atlantic. Então já existiam gravadoras muito fortes e que já industrializavam muito. Mas não é nem aos pés, não era nem aos pés do que é hoje. Então, pra mim, essa banda, ela representa isso porque ela era legal, ela tinha o básico, mas ela não tinha o diferencial. Ela não tinha algo que a fizesse ser extremamente representativa, tornasse-a representativa.
Exatamente. Por mais que eles trouxessem alguma ou muita influência do folk e do country music, por exemplo, eles tocavam guitarra com palheta de banjo, fazia dedilhado com aqueles dedais de metal, acabava fazendo uma sonoridade até interessante. Eles realmente não tinham uma coisa muito chamativa. Mas é exatamente aquilo que você falou. Era uma banda que a mídia aproveitou. No meio da invasão britânica, uma porrada de banda inglesa invadindo os Estados Unidos, conquistando as rádios americanas, a primeira banda americana que apareceu, que tinha rostinho bonitinho, que tinha um sonzinho legal, a mídia não descansou, né, cara? Vamos pegar esses caras. Esses são a resposta americana para as bandas inglesas. Coitado dos caras. Botaram eles ali na cabeça de ponte. Tio Sam recrutou os caras. Vocês!
We need you.
I want you.
E assim, mas é impressionante. Parar pra pensar sobre eles é impressionante, porque a gente faz uma... Inevitavelmente eu faço uma comparação com a força da indústria atual, em que provavelmente essa banda seria hit.
Sim.
Essa banda ganharia um VMB da vida.
Exato, sacou? Exato. Essa banda hoje seria um Maroon 5.
Pois é. E na época ela não tinha diferencial suficiente. Então... claramente dá pra ver que hoje em dia a força da indústria é muito mais importante que a qualidade da banda em si.
Mas também não vamos enganar não, os caras tinham bastante talento. Podiam não fazer lá grandes composições, eles podiam não conseguir emplacar um Satisfaction da vida, mas eles eram bons.
Eram bons, cara. Essa música My Gal, cara, é muito legal.
É uma das melhores bacana pra mim desse disco, que pra mim é meia boca.
Mas pensando no geral, ela mesmo não, assim, ela é facilmente confundida com qualquer outra coisa, ou atropelada por uma Satisfaction, por uma My Generation, sabe? Ela é facilmente atropelada por outras.
Se eu pegar isso aqui de secção lá do B do Yardbirds, beleza. Ah,
exatamente. Pronto, cara. Exatamente. Bom, depois do Okitok chutar cachorro morto, vale falar, agora tu não vai conseguir, Okitok. Agora você não consegue, porque eu planejo isso há 20 anos de amizade, meu amigo.
Olha só.
Há duas décadas de amizade eu planejo este momento. Porque nós acabamos de ouvir Tombstone Blues, do Bob Dylan, e um dos seus marcos, mais um dos marcos do Dylan, que é o álbum Highway 61 Revisited. Ok, toque. Seja sincero, você curtiu este som, não curtiu?
Se trocar a voz do Bob Dylan pelo Johnny Cash, a música fica perfeita.
Eu esperei isso durante 2 décadas para ouvir o Ok-Tok falando que curtiu o som do Dylan, mesmo que seja fazendo um mimimi. Mas mais importante do que isso, cabe aqui uma historinha.
Manda.
A historinha é o seguinte. O Dylan, em 65, já tinha lançado um álbum chamado Bring It All Back Home.
Certo.
Álbum este que tem um dos maiores hits dele, que é o Mr. Tambourine Man.
Sim, Mr. Tambourine Man.
É impressionante, porque enquanto o movimento todo ia para um lado, o Dylan ia para o outro. E ele influenciava todo aquele outro movimento que queria ir para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Os ingleses, da invasão inglesa, que a gente tanto brinca, chegavam com Satisfaction e não negavam as influências do Dylan.
Sim.
Gritavam Help e não negavam nem um pouco a admiração pelo Dylan.
Exato.
Aí no caso dos Beatles, é pelo Dylan, pelo, como a gente viu no covers, pelo Ray Charles e por aí vai.
Todo mundo olhou para ele,
né, sacou? Ele era um compositor absurdo. Chegou ao ponto do The Birds. A banda The Birds lançou um álbum chamado Mr. Tambourine Man. No mesmo ano, cara, o cara lança um álbum em 65. Aí no mesmo ano, uma outra banda lança um álbum com o mesmo título.
Uh-huh.
Cara, pra mim não tem mais grau de referência a citar, sacou? Caraca, peraí, acabei de ouvir, já vou fazer igual. Já vou fazer uma versão. E o que o Roger McGuinn do Birds fala é que, cara, independente do que o Dylan queria dizer, ele transformou a música numa oração. Então, dentro de todo este cenário de 65, extremamente folk, e que o Birds, aí que entra todas as peças da engrenagem se juntando. Nesse ápice da carreira do Dylan, antes dele dar uma paradinha depois do acidente, o Birds mostrou essa versão do Tambourine Man mais puxada pro rock. Aí, cara, no Festival Folk de Newport, em julho, entra o Bob Dylan e liga uma guitarra elétrica.
Eu sei de qual show você está falando. Nego ficou boladíssimo com aquilo.
Nego ficou puto, os preciosistas reclamaram pra cacete, falaram mal, falaram que ele tinha se vendido pro... traído o movimento. Se vendido. Sabe assim, cara? Nego caiu pesado em cima do Dylan, cara.
E a banda que tava com ele era boa, cara. A banda com ele tocava pra caramba. Ainda não era The Band, né? A The Band viria mais tarde, né? Mas essa banda que tava tocando com ele na hora era boa pra caramba.
Aí, meu amigo, todo mundo reclamando. Um mês depois, exatamente um mês depois desse show, ele lança Highway 61 Revisited, que tem nada mais, nada menos, eu fiquei com vergonha de colocar essa música, que abre com Like a Rolling Stone. Aí segue, cara, com o Tombstone Blues, que nós acabamos de ouvir, e fecha o álbum com Desolation Row, que se você ouviu a edição extra que nós fizemos correndo Mambembe para ouvir lendo o Watchmen, nós temos essa música lá. Cara, ele lança esse álbum e todo mundo se cala. Todos os preciosistas, todos aqueles que reclamaram de ver o líder do folk tocando guitarra.
Tocando plugado, né?
Tocando plugado com outras influências, silenciam.
Do tipo, cala a boca, cambada de merda, vocês não sabem o que vocês estão falando.
Cara, no final da década de 70, o Dylan faz uma declaração falando que ele não podia continuar sendo aquele cantor folk solitário, dedilhando Blow in the Wind durante 3 horas todas as noites.
Por favor, tá vendo? Até ele não tava aguentando.
Cara, então, aí para pensar agora, meu amigo. Em 65, o que que aconteceu? O cara lança. Lembra que a gente falou dos hits? Falamos de My Generation, falamos de Satisfaction. E, cara, em 65 ele lança Like a Rolling Stone, ele lança Mr. Tambourine Man, ele lança Desolation Row.
E lança Tombstone Blues.
E lança Tombstone Blues, que, cara, foi uma música que eu não conhecia muito. Eu fui relembrar dela assistindo o filme. Aquele filme que é a história dele, qual é o nome?
Eu não estou lá.
Eu acho que é I'm Not There, algo assim. Que são vários atores interpretando o Dylan e contando de forma como se fosse uma fábula, uma biografia dele. Totalmente desmembrada, totalmente desconexa e bem confusa. Só que a trilha sonora do álbum, a trilha sonora do filme inteiro não pega os óbvios. E aí eu lembrei de Tom, eu ouvi e falei, cara, que música é essa, cara? Que música é essa? De que álbum é isso? E aí eu fui buscar, cara. Aí eu, porra, você pode não gostar, cara, mas...
Eu já falei em vários outros programas, eu adoro Dylan cantado por outras pessoas.
É o Chico Buarque americano.
É o Chico Buarque americano, cara. Não tem outra versão de All Along the Watchtower, além da do Jimi Hendrix. Apesar de eu gostar muito da versão do Dave Matthews, que é bem diferente. Adoro Like a Rolling Stone, cantada pelos Stones. E volto a dizer, se Tombstone Blues fosse cantada pelo Johnny Cash, porra, eu ia achar do caralho.
Ou pelo Lou Reed, né?
Não, cara, o Lou Reed é Velvet Underground. grau de puta que pariu.
E nós abrimos esse bloco com os avós do punk rock.
Olha só, existe isso, rapaz?
Cara, vocês ouviram no início desse bloco The Sonics. Se isso não é o início, a semente do punk rock, eu não sei o que é. Olha só, cara, Here Are The Sonics, primeiro disco dos caras, traz a seguinte fórmula. No meio de um monte de gente fazendo sons bonitinhos, como a gente ouviu Loving Spoonful, como a gente fala dos Beatles, etc., vem uma banda de garagem de Washington tocando músicas com dois acordes, vocal gritado, berrado. Não é não, veja bem, o cara não canta com a voz alta. Ele grita, ele berra mesmo. Os amplificadores no máximo do agudo. E nego castigando a bateria. Disse isso não é punk rock.
Cara, é, são os avós do punk rock. A gente pode considerar isso sim. É inevitável, né? É pela simplicidade.
Não,
né?
Pela simplicidade. E pela som da banda, cara.
É, mas pela falta de sujeira.
Falta de sujeira? Esse disco é todo sujo, cara.
Comparado com o punk.
Não, é. Comparado com o punk, ele é mais sujo que os Ramones.
Cara, tem até uma levada meio surf.
Tem, claro.
Tem os berros, tem o surto na meio da virada e tal. Ela tem uma levada até meio surf bird, assim, sacou? Não surf bird, desculpa. Surf music.
Sim, mas é claro que é surf music. Vem da origem dos caras, né? Eles falam de guitarra, de surf, de garotas, de carros, assuntos adolescentes, como todo, coisa que todo adolescente da época queria falar. Mas sente só a tosqueira. Os caras foram gravar, os caras de Washington foram gravar essa porra em Seattle, um estúdio furreca pra caralho. A bateria, normalmente, cada peça da bateria é microfonada. A caixa tem um microfone só dela, uhum. O prato tem um microfone só dela. Eles botaram um microfone lá em cima, pendurado no teto, pra gravar a bateria toda. E eles fizeram modificações nas caixas dos amplificadores pro som ficar o mais estridente, agudo e aberto possível. Pra ficar uma coisa bem, bem suja, bem agressiva. Tanto que, alguns anos mais tarde, a Gibson lançou um pedal de efeito Fuzzbox, chamado Fuzzbox, inspirado nesse som dos Sonics.
Caraca, muito bom.
Que todas as bandas de punk rock usaram nos anos 70.
Sim, assim, cara, realmente não dá pra não pensá-los como os avós do rock, do punk rock.
Outra muito característica bom. Típica de uma banda de garagem, né? Toda banda de garagem começa tocando cover. Esse primeiro disco deles só tem quatro músicas próprias. O resto é tudo cover tosca desse nível de Chuck Berry, de Little Richard, de Ray Charles, Money, That's What I Want. Tudo gritado, né? Corram atrás. The Sonics é bom pra caramba. É uma banda atemporal.
E já que estamos falando de versões, vamos abrir o próximo bloco com Don't Let Me Be Understood com os The Animals na Máquina do Tempo.
Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
misunderstood.
Welcome home, Marquis.
Hey, 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 that's home. That's right, he's home, dad's home.
Lord of the manor.
Hello, hello.
King of the castle.
Papa in the frame. Ain't you hip? But that new breed thing. Ain't no drag. Papa's got a brand new bag.
Good.
I wanna
Estamos de volta e você acabou de ouvir mais um desses Bloody British, Bloody English.
Os casacos vermelhos estão chegando!
Você acabou de ouvir Yardbirds com seu primeiríssimo álbum, For Your Love. Primeiro álbum nos Estados Unidos, né? E o segundo na carreira toda, vale lembrar. Com a música My Girl is Loopy.
Leandro, me ajuda aqui a me situar. Segundo disco, quem eram os guitarristas aí? Jimmy Page ainda não tinha entrado, então era quem? O Clapton e o Beck?
Exatamente. No segundo disco, assim, meio que até rola meio que uma injustiça aí. Ah. Porque o Clapton fez, eu acho que quase todas as músicas deste álbum foi ele que fez. Eu acho que ele fez 7 ou 8 músicas. E o Beck fez, tocou em 3 outras, ou 4, ou 2, algo assim.
Uh-huh.
Se um fez 7, o outro gravou, o álbum tem 10 músicas. Se um fez 7, o outro fez 3. Se um fez 8, o outro fez 2.
Certo.
E na capa o Clapton não está.
Olha só.
Quem tá lá com o latão na capa é o Jeff Beck.
Presepeiro safado.
Aqui eles meio que dividiam a banda, né? Era meio que... ainda não tava muito bem definido exatamente quem seria ou algo assim, como nunca foi, né?
E Yardbirds, na verdade, era uma zorra, né, cara? Era uma casa da mãe Joana, essa porra.
Na verdade, eu acho que o Yardbirds, cara, era um baita imã de putas guitarristas, né, cara? Porque você tinha... Você teve a participação do Beck, do Clapton, do Jimmy Page, de músicos muito bons. Parece, às vezes eu tenho a sensação que o Yardbirds era o projeto paralelo de todos. Você tinha o Jim McCartney, que tocava pra cacete na bateria.
O Jim Paul Jones passou rapidamente pela banda também.
Se um dia eles resolverem fazer um tributo ao Yardbirds com todos os músicos que já tocaram ou gostariam de tocar no Yardbirds, ferrou, cara.
Cara, fechou a Inglaterra.
esse álbum tem uma curiosidade a fazer, né? Ele teve um relançamento em 2007 que dobra o tamanho dele. Eu não sei exatamente o que foi inserido, mas, por exemplo, a versão original dele tem 30 minutos de álbum, lado A e lado B.
Certo.
Ah, o relançamento de 2007, a remasterizada, Big Fucking Whatever, tem 1 hora. E já que a gente tava falando do Beck, essa
guitarra que a gente acabou de ouvir é uma das poucas que ele fez.
Vamos justificar essa capa, né?
É, né?
E antes disso, nós ouvimos o homem que menos trabalha no show business. E essa é a minha opinião.
Que sacanagem, cara.
Pelo menos a partir dessa aqui, James Brown parou de trabalhar, né?
Por quê, cara?
Fica só mamando nas tetas do sucesso com o surgimento do ritmo funk que ele inaugura com esse grande hit Papa's Got a Brand New Bag, do single de mesmo nome. Desculpe os ingleses, mas vocês não têm o swing do negão James Brown aqui.
Cara, não dá. Não dá mesmo, né, cara?
Não dá, cara. Vocês podem vir com os casacos vermelhos que quiserem, maluco. Vocês têm que aprender muito a rebolar aqui até chegar no nível do mestre.
Até chegar perto do padrinho do soul, né, cara? Do Mr. Dynamite. Caraca.
The Sex Machine, man.
É, galera, James Brown, ele com a idade, ele foi ficando mais fanfarra.
A fanfarra começou aqui, né?
Mas, cara, ele era um showman. Um showman.
Com swing absurdo.
Ele deveria ter sido aquele que morreu, que deveria ter morrido no palco.
Eu quero falar dessa fanfarra dele pelo seguinte. Foi com o Papa's Got a Brand New Bag que ele começou a fazer aquele tipo de música onde ele deixa a banda tocar, deixa o baixo, a bateria comendo solto, os metais fazerem os riffs, porra, dançantes pra caramba, deixa a guitarra fazer aquele floreadinho, sabe? Uh-huh. Bem groove, bem funk, e entra nosso querido James Brown dando um grito. Get up! Aí lá pra frente de novo. Papa's gonna bring new bag, pronto.
Like a sex machine, baby. Muito bom, cara. Muito bom.
A partir daí o cara não trabalha mais. Ele só dá uns 3 ou 4 gritos, escreve mais 4, 5 frases, solta esporadicamente pela música e pronto.
Mas você sabe por quê? Qual é um dos motivos que ele ganhou esse apelido do homem que mais trabalhava duro no show business?
No show business,
né?
Sim. Bom, no início da carreira ele realmente trabalhava
não,
para caralho.
Não, até pós. Até pós, assim. Um dos motivos dele é porque os shows do James Brown não eram shows. Ele não fazia isso de a banda sai tocando, ele entra, faz...
Não, assim, o cara dançava pra caramba. O cara era um Mr. Entertainment do caralho.
Ele pensava no show todo, nos detalhes. Chega a lembrar um pouco o que o Tim Maia fazia aqui, que era, assim, ter o controle absurdo da banda. Uhum. Deixava a banda fluir, saca? Deixava a Vitória Regia, ou então a banda que acompanhava o James Brown, que eu não lembro qual é. Deixa fluir, deixa tocar, porque eles são bons.
Exato, exato.
Mas, cara, ele tinha um controle daquilo de um jeito muito absurdo. E, cara, isso é impossível de ter sem ser extremamente ensaiado. Eu acho que existe uma sensibilidade no James Brown, que existia uma sensibilidade no James Brown, que é raríssima, que consegue interromper a obsessão antes da perda da notoriedade.
Eu tô brincando, assim, chamando o James Brown de preguiçoso. Na verdade, eu tô fazendo uma brincadeira com esse jeito, esse estilo de compor que ele estabeleceu a partir daqui, porque é claro que o cara trabalhava para caramba, o cara tinha uma cabeça de empresário foda, o cara tinha uma cabeça de produtor fantástica, todo meticuloso com os shows dele, com a produção dos discos, com a divulgação, enfim, com toda a carreira, ele comandava a carreira dele de perto, né? Ele não deixava nas mãos de outras pessoas, então ele realmente era o cara que mais trabalhou no mundo do show business, sim. Eu brinquei com o lance da
brincadeira. Realmente brincadeira.
Eu faço aqui uma comparação com um exemplo mais recente. O filme This Is It, do Michael Jackson, que está agora nos cinemas, mostra muito isso. Os bastidores do Michael Jackson, desse show que seria agora, é um documentário, praticamente um documentário, que mostra como o Michael Jackson era um cara muito próximo, era um cara totalmente meticuloso, totalmente preocupado com todos os aspectos do show que ele faz, que ele fazia, e que iria fazer agora nesse, como todos os outros. É isso que o James Brown já fazia nos anos 60. Era aquela dedicação que James Brown já tinha nos anos 60, desde o início da carreira. James Brown realmente é o cara foda. Mas ficou preguiçoso depois dessa música.
E nós abrimos este bloco com a música de Nina Simone, Don't Let Me Be Understood. Se você não tinha ouvido essa música até alguns anos atrás, você ouviu assistindo Kill Bill.
Sim! Pela gravação da Santa Esmeralda?
Exatamente, pela gravação de Santa Esmeralda. Exatamente isso. Mas Quem praticamente popularizou essa música foi o Animals, no segundo álbum deles, que é o Animals Track. É, houve até, se não me engano, alguma alteração de letra na música, alguma pequena adaptação e tal. É uma música maravilhosa, que eu acho que ela encaixa em diversos estilos diferentes. Na voz de Nina Simone é maravilhosa. Na versão de Santa Esmeralda, usada como Tarantino usou, puta, é maravilhosa.
Bom, cara,
maravilhoso. A versão do Animals é um absurdo. Cara, tem que ser muito gênio mesmo pra criar uma merda dessas, cara.
Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui.
Claro.
Reparou no seguinte, não foi o Animals que lançou também House of the Rising Sun?
Olha só, rapaz.
Repara então que o Animals é o divulgador de banda, né, cara? Se você tem uma música desconhecida, põe na mão no Animals pra gravar que, pum, estoura, vira sucesso, vira hit.
Pô, então nós podemos dizer que o Animals é o ejaculador com alheio,
é,
né?
Só urubuzando aí as músicas.
Caraca,
que sobra.
Cara, eu não tinha ligado ainda esses dois itens, cara.
E se procurar pela discografia do Animals, que não me veio, agora realmente me falha a memória, eu não consigo me lembrar do repertório do Animals, mas se a gente procurar, a gente encontra mais.
Não, eu sei que ele já trabalhou com eles já trabalharam com eu não sei se é o produtor ou empresário do Yardbirds.
Ah, tô falando.
Eles têm versões de Nina Simone, né, como a gente acabou de ouvir.
Uhum.
Eles têm versão do Johnny Hooker, do Dylan. É, cara. É, meu Deus do céu. Fica
só urubuzando esses canalhas.
Que vampirões do rock, olha só. Aí que assim, o Animals ainda não acabou, né? Viraram uma outra banda chamada Animals and Friends desde 2000 ou 2001, algo assim. Agora, se você olha uma foto do Eric Burdon atual, cara, ele parece o Paul Senior do American Chopper.
Puta! Que maravilha!
Sem o bigodão de Leôncio. Mas, cara, ele lembra muito o Paul Senior, cara. É muito maneiro, é muito maneiro. Eu acho legal esse cara que já tá com 102 anos, ainda tá aí trabalhando. Ele, o Niemeyer. Eu acho essa galera muito boa. Pô, depois que a gente esculhambou The Animals, vale a pena ouvir essa versão de Don't Let Me Be Understood, a versão House of the Rising Sun e todas as outras versões que eles fazem. Vale muito a pena
ouvir. E depois desta viagem noturna pelo som de The Animals e de tantos outros sons de 1965, estamos encerrando mais este programa do Máquina do Tempo. Galera, muito obrigado a todos vocês que mais uma vez ouviram e espero eu que tenham se divertido com as besteiras que temos falado aqui, com o repertório. Manifesto aqui minha alegria pela volta de Leandro Bucol ao seu lugar que lhe é de direito no Cidelório.
Muito obrigado, meus amigos, por nos ter ouvido. Também estendo aí a minha felicidade por estar gravando mais um episódio. A última semana foi caótica demais e não permitiu participar de um dos episódios que eu tava mais aguardando, que foi o Faith No More. Pra vocês terem uma ideia, eu estava na gaveta há quase um ano.
Desde o início do Máquina do Tempo, aquele episódio foi um dos mais pedidos pelos ouvintes e a gente tava cozinhando só esperando a banda voltar.
E assim, até a gente falava, cara, tem que fazer um especial Faith No More e tal, mas foi muito válido, o episódio ficou do cacete, e estou muito feliz de estar falando agora de 65. Participem, mandem seus e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br. E amigos, eu vou deixá-los com mais um encerramento em grande estilo. Nós alucinamos ouvindo Satisfaction. Nós alucinamos ouvindo Generation, My Generation. Nós funkeamos com Pop's Got a Brand New Bag. Agora, cara, recorte isso no seu ônibus para o Osasco e curta o som de John Coltrane tocando Acknowledgement do álbum A Love Supreme na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Love supreme, love supreme, love supreme.